Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. As atas das reuniões anteriores, dia 19 e dia 12 de fevereiro, foram disponibilizadas antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. As atas estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As atas estão aprovadas. Passamos à ordem do dia. Solicito à colega secretária vereadora Márcia que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Tribuna Livre número 2 e números 191 a 197, 200, 201, 208, a 210, 216, a 225, 229, 238, a 241, 245 e 246. Vereador Bright. Tribuna Livre para apresentação do projeto Aves da Terra, Educação Ambiental e Preservação da Fauna e Flora Regional. Reparo ou substituição da iluminação pública na Rua Engenheiro Otávio Lago, número 367, Rua Jaci Carneiro Monteiro, próximo ao número 478. A igreja, em frente diagonal à Igreja Sagrado Coração de Jesus. Doutor Fábio de Barros, em frente ao número 251, bairro Santo Inácio. Doutor Fábio de Barros, em frente ao número 388, bairro Santo Inácio. Engenheiro Otávio Lago, esquina com Doutor Fábio de Barros, bairro Santo Inácio. Doutor Fábio de Barros, ao lado do número 283, bairro Santo Inácio. Doutor Pedro Marini, número 333, Rua Tacílio Guimarães, 2941, Mascarenhas de Moraes. Rua Prado Lima, frente à casa 1805. Manutenção, recuperação da pavimentação e melhorias nas condições de trafegabilidade da Rua Galante. Providências para a realização do encascalhamento e recuperação da Travessa Trilhos 3, nas proximidades do fórum. Informações sobre valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. Informações sobre fiscalização e notificações relativas a terrenos baldios sem manutenção. Instalação de suporte para luminária e colocação de lâmpada em poste, localizado na Rua Pedro Marini, Travessa 2, em frente à Casa 33, no bairro Santo Inácio. Informações sobre o controle e a manutenção preventiva da frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Obras. Providências para manutenção e reparo dos aparelhos de ginástica instalados na Praça da Estação Férrea. Informações detalhadas sobre o Fundo de Previdência Privada, Uruprev, incluindo o valor atual, gestores, aplicações bancárias dos últimos 6 meses e extratos de movimentações dos recursos. Manutenção da estrada do Brete das Três Bocas, até o Passo do Leão. Substituição de 2 lâmpadas queimadas no bairro Jardim do Salso, em frente ao número 352, bem como a reposição, manutenção da iluminação pública em todos os postes da Rua Setembrino de Carvalho, no trecho compreendido entre a rotatória da Rua 4 e a Rua General Bento Gonçalves. Patrulhamento e encascalhamento da Rua Venâncio Aires, no trecho compreendido entre a Rua Setembrino de Carvalho e a Rua Deputado Fernando Ferrari. Melhorias estruturais no bairro Ípica 1. Reparo no asfalto da Rua Pinheiro Machado, no trecho compreendido entre as ruas Marechal Floriano e Marechal Deodoro, onde há pontos em que o pavimento se encontra. Reparo na obra executada na esquina das ruas Estilac Leal e Monteiro Lobato, com a devida correção do nivelamento da via e implementação adequada do sistema de captação de águas pluviais. Patrulhamento, encascalhamento, operação tapa-buracos e vistoria na rua Valdemar Dressler, localizada no bairro Cidade Nova. Rua Pedro Cirro, Rua Francisco Vicente Velo, localizada no bairro Ípica 1 e na Estilac Leal 2840, quase esquina Domingos de Almeida. Limpeza de galhos caídos na Rua Estilac Leal, número 2840, quase esquina com a Rua Domingos de Almeida. Vistoria técnica e providências para solucionar alagamentos em diversos pontos do município. desobstrução de vala na quadra 2, loteamento Cristal, LBA, União das Vilas. Limpeza de boca de lobo nos seguintes endereços: Rua Flores da Cunha, 3938, Vila Júlia. Rua Bento Gonçalves, esquina com Rua Laís Pinto Bermudes, bairro Ipiranga. Melhoria na iluminação pública no bairro Tabajara Brites e Cabo Luiz Quevedo, número 3178. Limpeza e roçada na Rua Dr. Pedro Marini. Limpeza, roçada, retirada de entulhos e demais serviços de manutenção na pracinha situada junto ao posto de saúde do bairro Ípica 2. Poda de árvore localizada na Coab 2, quadra 13, em frente à residência número 236, tendo em vista a existência de galho rachado encostando em outro galho que está junto à rede elétrica, a risco iminente de queda, podendo atingir fios e postes. Desobstrução e reparos na rede de esgoto na Anitta Garibaldi, quadra 7, casa 19, e na rua Pinheiro Machado, número 1561. Vistoria, instalação, manutenção da iluminação pública na rua Feliciano Ribeiro, número 1621, bairro Santo Antônio, visando assegurar adequada iluminação no local. Patrulhamento e encascalhamento na rua Feliciano Ribeiro, número 1621, bairro Santo Antônio, a fim de melhorar as condições de trafegabilidade da via. Conserto e nivelamento da calçada localizada em frente ao Colégio Mário Quintana, na Avenida Presidente Vargas, garantindo condições adequadas de circulação aos pedestres. Limpeza da frente da Escola Marilinha, localizada na Rua Salgado Filho, realizando a retirada de entulhos, corte do mato alto e limpeza das calçadas, garantindo melhores condições de segurança e higiene para alunos, pais, servidores e moradores. Número 186 a 188 e 202. Informações ao Poder Executivo Municipal acerca de todas as emendas parlamentares destinadas ao município de Uruguaiana nos exercícios de 2024 e 2025. São requerimentos da vereadora Estela. Continuamos com os requerimentos da vereadora Estela. Providências ao Poder Executivo Municipal para manutenção e revitalização das pracinhas infantis, cercamentos e equipamentos de ginástica localizados no Parcão. Informações ao Poder Executivo Municipal acerca do cronograma atual de atendimento de saúde na zona rural do município, incluindo equipes, profissionais, deslocamentos e eventuais interrupções. Acesso integral à sindicância administrativa, portaria número 231, de 5 de dezembro de 2025, instaurada para apuração de fatos relacionados às obras executadas no âmbito do contrato número 29 de 2024. Convocação da coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, senhora Araceli Fontoura de Oliveira, para comparecer ao Parlamento Municipal de Uruguaiana, a fim de prestar esclarecimentos acerca do funcionamento e da morosidade dos sistemas GERCOM e GERINT. Número 189, 211 a 214, 228, 233 e 242. Vereador Celso. Cumprimento e efetiva fiscalização da Lei Municipal número 4.395, de 24 de setembro de 2014, que torna obrigatória a fixação de placa de advertência alertando sobre a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências. Estudo de viabilidade técnica e urbanística para a instalação de um chimarródromo na orla do Rio Uruguai, bem como a manutenção e revitalização dos chimarródromos já existentes na Praça Barão do Rio Branco. Remoção imediata das ferragens expostas na estrutura do piso da quadra de esportes do Parcão, Parque Dom Pedro II. Manutenção da via pública no cruzamento da Rua Santos Dumont com a BR-472, em razão de desnível existente na pista. Melhorias de iluminação pública na Rua Gaspar Carvalho, no trecho entre as ruas Nicola Bellini e João Rossi. Operação Tapa Buracos na Eustáquio Ormazábal, no trecho compreendido entre as ruas Estilac Leal e Pinheiro Machado. Realização de estudo técnico e posterior rebaixamento do nível da via na travessa Antônio Severo Lemos, a fim de adequar a altura da rua ao nível dos meios fios e das residências lindeiras. Número 190, 199 e 232, vereadora Lilian. Criação, formação de frente parlamentar visando a promoção de estudos, debates, fiscalização e aprimoramento das políticas públicas de saúde em nosso município. Patrulhamento e encascalhamento da rua Gregório Beregaray entre as ruas General Vitorino e 13 de Maio. Manutenção de iluminação pública na rua Antônio Monteiro, número 2199. Número 198, 235 a 237. Vereador Mano Gás. Informações sobre o Centro Municipal de Fisioterapia. Quantos profissionais estão prestando atendimento? Quantos agendamentos estão sendo feitos no mês? Qual a média de tempo de espera para iniciar o tratamento? Quantas pessoas atualmente estão no aguardo? O local está com equipamentos adequados? E o centro oferece atendimento domiciliar ou disponibiliza veículo para buscar o paciente quem não tem como se locomover? Informações sobre a inscrição do município de Uruguaiana no programa Drenagem RS. Substituição de lâmpada no seguinte endereço, na localidade da União das Vilas, Proficar, quadra M. Serviço de desobstrução de bueiros na localidade das Áreas Verdes, quadra J, rua 12. Tribuna Livre. Tribuna Livre número 3, requerimentos número 203 a 206 e 215. Vereadora Márcia. Tribuna Livre. Convite à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação para participar na Tribuna Livre, a ser realizada no dia 5 de março, às 10 horas, com o objetivo, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de esclarecer acerca das ações, programas e serviços ofertados pelo município voltados à promoção da autonomia financeira das mulheres, reconhecendo a importância dessas políticas públicas como instrumento fundamental na prevenção da violência contra a mulher e no fortalecimento do desenvolvimento social. Inclusão no plano asfáltico do município, o trecho a partir da rua Joaquim Murtinho, compreendendo a extensão da rua Gregório Beregaray, no bairro Cidade Nova. Restituição e manutenção da iluminação pública nas vias do bairro Coab 2, especialmente nas áreas adjacentes à escola, ao piquete e ao centro social. Restituição e manutenção da iluminação pública na rua Flores da Cunha, quadra C, casa 779 e 123, no bairro Marduque. Requer a manutenção e a limpeza das áreas comuns da Vila Coab 2, abrangendo especialmente os espaços de uso coletivo, como a área da escola, o piquete e o clube. Informações acerca dos locais que atualmente possuem rampas de acesso para cadeirantes no município, bem como esclarecer se existe plano, programa ou mapeamento em andamento ou previsto voltado à ampliação, manutenção e padronização dessas estruturas de acessibilidade urbana. Número 207, 226, 227, 230, 231, 243 e 244. Vereador Egídio. Substituição de lâmpada na rua Doutor Telmo Bastos, no bairro Cabo Luiz Quevedo, em frente ao número 4594. Patrulhamento e encascalhamento nos 9 locais indicados. Substituição de lâmpada na rua Estilac Leal, em frente ao número 3915, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Substituição de lâmpada nos 2 locais indicados. Patrulhamento e encascalhamento nos 2 locais indicados. Substituição de lâmpada nos 5 locais indicados. Número 234, vereador Juca. Patrulhamento e encascalhamento na travessa Francisco Martins Bastos, no bairro São Miguel. Informações quanto ao número de casas ocupadas e disponíveis para ocupação no conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Solicito aos senhores e senhores vereadores se há requerimento verbal. Requerimento verbal bancada do Republicanos, vereadora Lilian.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, ao que nos assiste pelas redes sociais. Eu não sei se algum vereador já solicitou, mas se algum vereador já solicitou, eu quero reforçar, solicitar ao executivo a limpeza daquela área de lazer lá do bairro Bela Vista, que chegou novamente até mim a solicitação que está o mato tomando conta. Então, eu deixo então esse meu requerimento, porque eu não sei se algum outro, só estou também refazendo e me agregando se algum outro vereador já solicitou também. Muito obrigada.
Requerimento verbal bancada do progressista vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente. Peço à Secretaria Municipal da Infraestrutura que nos horários críticos de congestionamento de trânsito, coloque um agente no cruzamento ali da Prado Lima com a Doutor Maia, onde ali está próximo à infraestrutura do Carnaval de Uruguaiana, Carnaval de Rua de Uruguaiana. Uma senhora ficou 22 minutos com o seu carro parado, sem poder ultrapassar aquele trecho ali, aquele perímetro, e há congestionamento permanente ali durante os dias que antecedem o carnaval, durante o carnaval e pós-carnaval. Então, por volta de 7:30 da manhã às 8, 20 por meio-dia, 2 da tarde, antes das 6 da tarde, seria oportuno colocar um agente. E o que devemos explicar é que ali não comporta um semáforo, uma sinaleira, porque ainda a Romo é a detentora de um contrato que não permite que ali seja instalado um semáforo. Ali ainda passa a linha férrea, e por essas e outras razões é que nós temos esse tipo de problema. Muito obrigado, senhor presidente.
Acredito que o seu requerimento, vereador Egídio, seja a Secretaria de Segurança e Trânsito, não a infraestrutura, então.
Perdão, desculpe, faço a correção, então, a Secretaria de Segurança e Trânsito.
Ótimo. Bancada do PDT, vereadora Manuela Couto.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente. Primeiro eu quero comentar também a da vereadora Lilian, realmente eu estive lá no domingo.
Só
não tem como
vereadora, só encaminhamento de requerimentos verbais, a discussão ainda não.
Tá, presidente. Posso ler na íntegra o pedido da ali para limpeza da área da antiga Santa Casa, mas o pedido foi tão lindamente, tão bem feito, que eu gostaria de ler na íntegra. Venho respeitosamente solicitar seu apoio e intermediação quanto à situação preocupante. Quanto à situação preocupante na área da antiga Santa Casa, especialmente na entrada pela rua Marechal Deodoro. O local encontra-se em estado de abandono e tem sido utilizado como ponto para uso de drogas e esconderijo. Há um grande acúmulo de lixo e, com frequência, pessoas colocam fogo no espaço. Recebi, inclusive, as fotos do fogo nesse final de semana, aumentando significativamente o risco de incêndios e colocando em perigo os moradores e pedestres que circulam pela região. A situação é alarmante, tanto durante o dia quanto à noite, devido à sujeira, além da insegurança gerada à comunidade. Trata-se de um problema que envolve saúde pública e segurança. Diante disso, solicito sua atenção e apoio para que sejam tomadas providências junto aos órgãos competentes, visando a limpeza imediata da área, com fiscalização mais efetiva e medidas que impeçam a utilização a utilização irregular do espaço. A comunidade está apreensiva e necessita de uma solução urgente. Agradeço desde já a sua atenção e coloco à minha disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, senhora Marília. Nós vamos fazer o requerimento.
Não havendo mais solicitação do requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações. Número 45, vereador Mano Gás. Instituição de desconto de 5% sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis urbanos que sejam doadores de sangue no município de Uruguaiana. Número 46, 47, 50, 51 e 56, vereador Bright. Instalação de aparelhos de ar-condicionado no CRAS do bairro Cabo Luiz Quevedo. Implantação de aplicativo digital oficial do município para organizar, facilitar o acesso e aproximar a população dos serviços públicos de saúde. Instalação de placas informativas no terminal urbano, com detalhamento das rotas por ruas percorridas, bem como a disponibilização digital dos trajetos com integração via GPS. Reforço da presença e atuação da Guarda Municipal na Praça Farroupilha e na Pracinha Argentina, em razão do aumento da circulação de moradores de rua nesses locais. Instalação de gerador de energia na Secretaria Municipal de Saúde, a fim de garantir o funcionamento ininterrupto dos equipamentos de refrigeração e evitar a perda de vacinas e demais imunológicos em caso de queda no fornecimento de energia elétrica. Número 48, 49, 57 a 58. Vereadora Lilian. Contemplação no Plano Municipal de Asfaltamento, a Rua L, no trecho entre as ruas 13 de maio e 15 de novembro. Colocação de películas nas aberturas de vidros de entrada das ESFs. Estudo para extensão do horário de atendimento da ESF 19 no loteamento João Paulo II. Colocação de meio-fio no entorno da MF José Francisco Pereira da Silva. Número 52, vereadora Márcia Fumagalli. Criação e implementação do censo animal no município de Uruguaiana, destinado ao levantamento censitário da população de cães e gatos domiciliados e em situação de rua para fins de planejamento e execução de políticas públicas de bem-estar animal, saúde pública e controle populacional. Número 53, 54 e 62, vereador Padovan. Viabilidade para poda de árvore na rua General Canabarro, número 37 e 52, bairro Ipiranga. Viabilidade para retirada de vegetação nas calçadas e meio-fio na rua General Canabarro, 3790, bairro São João. Viabilidade para poda de árvore na rua 7 de setembro, 3291, bairro Centro. Número 55, vereador Juca. Projeto de lei para obrigatoriedade do uso de uniforme escolar na rede municipal. Número 59 e 60, vereadora Manuela. Formação e capacitação das equipes de segurança que atuarão no Carnaval de Rua de Uruguaiana, com foco na prevenção, identificação e enfrentamento ao assédio e à violência, garantindo atendimento humanizado às vítimas e a atuação integrada com os órgãos competentes nos termos da Lei Municipal 5.933, de 2025. Indica ao Executivo Municipal a localização dos espaços de denúncia para o Carnaval de Rua de Uruguaiana no ano de 2026, conforme Lei 5.933/2025. Número 61, vereador Egídio. Correspondência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, DENIT, para que determine a sinalização da entrada da estrada vicinal de acesso à localidade de Adolfo Sterno. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Primeira inscrição, vereador Joalcei. Juca, quero cumprimentar aqui, vereador, a presença do secretário de Meio Ambiente, secretário Maicon, os demais membros da nossa comunidade que estão presentes no plenário e servidores da casa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, nossos servidores da casa, nosso setor da imprensa e quem nos acompanha pela transmissão nessa manhã. Senhor presidente, solicito o apoio dos colegas vereadores e quando a gente fala um projeto, uma indicação ao Executivo Municipal que visa o bem-estar da nossa comunidade, principalmente os filhos que se encontram no nosso educandários e sabendo que o nosso Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, tem distribuído os uniformes escolares a todos os educandários do nosso município. Então, a gente indica, e quando eu digo a gente, se aprovada pelos colegas vereadores, para que o Executivo Municipal determine ao setor competente a elaboração de um projeto de lei que disponha sobre a obrigatoriedade do uso de uniformes escolares, padronizado por todos os alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino. Senhor presidente, a indicação vem, principalmente, proporcionar segurança aos pais dos alunos. E é de fácil identificação quando um aluno que se desloca aos educandários estiver uniformizado, principalmente fora do período que eles deveriam estar dentro de sala de aula. E qualquer cidadão identificar uma criança com uniforme, ele saberá que essa criança não está dentro do educandário e precisa comunicar às autoridades ou familiares. Então, eu vejo que é uma responsabilidade social da Casa Legislativa, e principalmente após um ato da aquisição de uniforme para todos os educandários do município, além de diminuir a desigualdade social dentro dos educandários. Pois quando tu padroniza a utilização de uniformes em rede pública, até a desigualdade social ela se iguala. Porque todos uniformizados, eu tenho certeza que aquele aluno que sai da sua casa e de comunidade carente, que só tem um par de tênis para ir para dentro da sala de aula, ele vai se sentir mais confortável e igual ao seu colega que tem um poder aquisitivo melhor. Então, eu peço um apoio, eu peço atenção ao Executivo Municipal. É um projeto que visa de cunho social e a responsabilidade com as nossas crianças. Então, vai ser de fácil identificação, vai ser de fácil aplicação por parte do Executivo, que já fez a aquisição através da Secretaria de Uniformização para todos esses alunos. E, principalmente, ele estimula o sentimento de pertencimento a uma instituição de ensino do nosso município. Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores e trabalharmos. Isso é uma política pública social e eu acredito que, na hora dessa casa, vai contribuir com o Executivo e, principalmente, na elaboração de um projeto. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador João Sei. Eu sou do tempo do avental, vereador. Eu ia de avental no Flores da Cunha. Com a próxima inscrição, vereadora Manuela Couto.
Parabéns, vereador Juca. Eu sou uma ferrenha defensora do uniforme e as justificativas são exatamente todas essas que tu falou. Muito bem. Eu vou comentar aqui os meus dois, minhas duas indicações do dia, porque eu sou autora da lei número 48, sou autora da lei municipal número 5.933 de 2025, que garante pontos de divulgação do trabalho de proteção à mulher e para recebimento de denúncias de violência contra a mulher em grandes eventos no município de Uruguaiana, e temos agora um grande evento que se aproxima. Então, as indicações de hoje são para cobrar do prefeito a efetiva aplicação dessa lei, principalmente agora no carnaval. E para cumprir a lei, o executivo precisa fazer a definição e divulgação dos pontos de denúncia em locais estratégicos. Esses espaços precisam estar bem definidos, sinalizados e amplamente divulgados para que as vítimas de assédio ou violência saibam exatamente onde procurar ajuda. A lei já existe, mas ela precisa sair do papel e chegar às pessoas. E a indicação 59... para que o Executivo promova a capacitação das equipes de segurança do nosso carnaval. Que não basta a gente ter a segurança, a gente precisa que esses profissionais saibam identificar situações de assédio e acolherem as vítimas de forma humanizada, conforme diz a lei também. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Próxima inscrição, vereadora Lilian Cucci.
Bom, a minha indicação é sobre o SF-19, a pedido de um morador, inclusive ele se encontra aqui, porque ali, aquele posto de saúde abrange tanto João Paulo como a Salvador Faraco. E se torna, às vezes, inviável, porque as pessoas têm que se deslocarem de lá até aqui a UPA para consultarem. Então, a pedido dos moradores, eu solicito a extensão do horário de atendimento à SF-19 no loteamento João Paulo II. Bom dia e obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian. Não há mais quem queira fazer a discussão das indicações. Coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se. Não havendo manifestações em contrário, as indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 20, vereadora Manuela. Votos de pesar pelo falecimento de Magda Lúcia Santos Rodrigues. Número 21, vereador Egídio. Congratulações e louvor à senhora Célia dos Santos Louruz, conhecida como Nenê da Praiana. Número 22 e 26, vereador Celso. Congratulações e louvor ao professor, historiador, escritor e diretor Pedro Duarte pela idealização, pesquisa e direção do documentário O Homem que Mudou Uruguaiana, obra de relevante valor histórico, cultural e social para o município. Congratulações e louvor a Marcelo Ribeiro, uruguaianense, escritor, poeta e palestrante, pela sua eleição como membro acadêmico da Academia Brasileira de História e Literatura, instituição de reconhecida relevância cultural e intelectual. Número 23, da mesa diretora. Congratulações e louvor à senhora Rafaela Cardoso Kzizaniak, pelo título de Rainha Tim do Carnaval do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 7 de fevereiro de 2026, na Avenida Tênis Clube, em Santa Maria, RS, representando a gremiação Escola de Samba ou os Roxinóis. Número 24, vereador Mano Gás. Congratulações e louvor pela celebração dos 100 anos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na América do Sul. Número 25, vereador Padovan. Congratulações e louvor à 21ª Igreja do Evangelho Quadrangular pela passagem do seu 19º aniversário em reconhecimento aos relevantes serviços espirituais e sociais prestados à comunidade. Feita a leitura, senhor presidente.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, o Podemos soma-se às moções.
Podemos soma-se às moções. Progressistas se soma às moções.
PDT se soma às moções.
PDT se soma.
Republicanos também.
Republicanos, se soma. Todas as bancadas se somam às moções. Solicito à secretária que faça a leitura dos convites.
Convites. Convite número 4 de 2026. Convite UFRO, dias 12 e 13 de março de 2026, em Itaqui, Rio Grande do Sul. Convite número 5 de 2026. Convite ao senhor presidente e demais membros dessa casa para a cerimônia de certificação dos programas de residência.
Solicito às senhoras e senhores vereadores que atentem ali para um convite da UFRO, que está protocolado, são dois dias, os dias são bem próximos agora na cidade de Itaqui. Que as senhoras e senhores tomem conhecimento para possível participação. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário que faça a leitura de justificativa ao regime de urgência urgentíssima os projetos de lei ordinária número 10 e 11, 12 de 2026.
Ofício número 5 de 2025 da SECAD, Uruguaiana, 23 de fevereiro de 2026. A sua excelência, o senhor vereador José Clemente da Silva Correa, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto, projetos de leis número 08, 09 e 10/2026 do Poder Executivo. Senhor presidente, uso do presente para com amparo no que preceitua o artigo 121 do regimento interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima dos projetos de lei número 08, 09 e 10/2026 do Poder Executivo, respectivamente. Inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA dos 2026-2029, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2026, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.929, de 26 de setembro de 2025, e 5.930, de 26 de setembro de 2025. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar, no orçamento vigente, no valor de R$ 1.542.000. Autoriza abertura de crédito adicional especial, no orçamento vigente, no valor de R$ 26.091.628.04. A tramitação dessas matérias no regime solicitado se justifica pela necessidade de tempestivamente incluir programas e ações no PPA 2026 e 2029 e LDO 2026, atendendo legislações específicas às áreas culturais e de desenvolvimento social, conforme prerrogativas e programas das esferas estaduais e federal, com a consequente abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 1.542.000, visando o cumprimento de obrigações financeiras com fornecedores relativas ao exercício anterior, bem como a readequação de dotações para a complementação de valores necessários à execução de demandas. Por fim, a abertura de crédito adicional especial provenientes de emendas parlamentares, transferências, convênios, contratos de repasses e outros instrumentos de formalização de aporte de recursos das esferas estaduais e federais, os quais passam a figurar na peça orçamentária em decorrência de superávites financeiros de exercício anterior, aportes financeiros já efetivados em 2026 e aportes financeiros a realizar-se no decorrer do presente exercício, todos devidamente comprovados por meio de documentação correspondente que atesta a previsão financeira dos recursos vinculados. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo exposto, reitero protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão.
Presidente, gostaria de saber o horário que foi protocolado essas solicitações, esse PL.
Peço a palavra, vereador, peço a palavra para se manifestar.
Eu estou pedindo a palavra.
Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Pois então, gostaria de questionar o horário que foi protocolado esses PLs, nossa PL, porque não, me pegou de surpresa aqui, não foi analisado, a gente não consegue analisar. De imediato, a justificativa de R$ 26 milhões de reais, numa leitura que não diz nada com nada. Eu voto contra.
Peço ao expediente que subsidie a vereadora com a informação ali de que ela solicitou. Em relação à discussão do projeto de lei número 10 de 2026, não há mais inscrições de discussão do presente projeto. Colocamos o projeto em votação. Solicito às senhoras e senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. A votação está encerrada. Com 8 votos sim e 3 não, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. Regime de urgência urgentíssima, PL 11, já lido a justificativa, solicito a leitura da ementa.
Projeto de lei número 11/2026 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.542.000.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o regime está em votação. Solicito, senhoras e senhores vereadores, que façam a votação no painel eletrônico. Registro que há uma dificuldade técnica e vamos providenciar a votação nominal aqui agora, aguardando o documento. Segundo a orientação do expediente, está providenciando a alteração para votação no painel eletrônico. Informo aos senhores e senhores vereadores que façam o acesso ao painel eletrônico para votação da lei, do projeto de lei ordinária, do regime do projeto de lei ordinária, número 11 de 2026. A votação está encerrada. Com 8 votos sim e 3 não, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 11 está aprovado. Solicito que faça a leitura da justificativa da ementa do projeto de lei número 12 de 2026, considerando de que já foi lido a justificativa.
Projeto de lei número 12/2026, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 26.091.628,04.
O regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária número 12 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito às senhoras e senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. A votação está encerrada. Com 8 votos sim e 3 não, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária número 12 de 2026 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 2 de 2026. A vereadora Márcia Fumagalli, no uso de suas funções, vem justificar a ausência na reunião ordinária ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2026. Parecer de contas de exercício número 1 de 2026. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Processo de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, exercício 2022, senhor Rony Peterson Melo. Balancete número 1 de 2026, mesa diretora. Balancete do mês de outubro de 2025, numerado de 001 a 948.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 34, encaminha relatório de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025.
Correspondências expedidas adversos.
Ofícios número 69 ao 94 de 2026.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício Executivo número 115 ao 196/26.
Passamos ao período de comunicações. Primeira inscrição, vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, demais colegas, aconteceu um fato muito grave e que eu tenho que me manifestar aqui para que vocês e a população tenham conhecimento do que vem acontecendo. A partir do momento que nós começamos a realmente fiscalizar o transporte escolar rural, a gente levantou à tona uma suspeita já que nós tínhamos, que nós estávamos lidando com bandido, com bandidagem. Eu vou colocar o áudio aqui de uma ameaça feita para mim e para a vereadora Estela. Só que eu vou dizer o seguinte, eu sou casado, pai de 4 filhos e vô de 2 netos. Além de ser vereador desta casa, eleito pelos uruguaianenses. E eu não vou declinar das minhas atribuições por ameaça de bandido ex-presidiário ligado à empresa. Já foi denunciado ao Ministério Público e à Polícia Civil. O senhor é polícia. E o senhor sabe que quando a gente se acovarda e dá um passo para trás, eles vão cruzar por cima. A gestão pública não pode abrir espaço para bandido. O dia que acontecer isso, nós vamos estar implodindo a nossa cidade. Nós temos que correr essa gente daqui. Vagabundo, bandido, ex-presidiário, vim querer me coagir e me ameaçar? Pois venha. Como dizem, eu não tenho peito de aço, mas covarde eu não sou. Vou colocar o áudio para que todos tenham consciência. Desculpem porque eu fiquei indignado e eu quero que isso aqui, vocês escutem. Tá.
Boa tarde, cara, antes de vocês falar merda e bobagem aí, vocês estão achando que vocês são os bons samaritanos, né? Nem Jesus agradou todo mundo, nem tu, nem a Estela vai agradar, rapaz. Sai falar mal das pessoas. Tem que saber o que tu vai falar. Cara, vocês têm um problema pra resolver, é o clube da prefeitura, não é com a imprensa dos ônibus aí, cara. Estão defamando as pessoas, rapaz. Nem tu, nem a Estela vai resolver. Vocês estão bravos com todo mundo porque vocês não estão fazendo parte do clube do Bolinha, certo? Se é que tem o clube do Bolinha aí, né, meu? uma falta de respeito com os empresários aí, cara. Falar merda é abrir a boca, eu quero ver se aguentar essa merda. É isso que eu quero ver. A hora que o bicho começar a pegar, eu quero ver se você aguentar a merda. Fala mal dos caras, rapaz. Os caras estão trabalhando. Os caras ganharam a licitação honestamente. Ou tu acha que foi desonestamente, tu vai no Ministério Público fazer a denúncia, cara. Vocês estão brincando com as coisas, cara. É só tu e a Estela que acham o bichinho, tudo que é coisa que está acontecendo na cidade, cara. É no assalto, ela em tudo. Tudo está errado. A Estela nunca resolveu a vida dela. Vai resolver a hoje da cidade, do município. Ah, vamos esconder a cara, rapaz.
Então, meus colegas, eu quero ver o bicho pegar. E eu quero saber se existe clube do Bolinha aqui. Porque, com certeza, eu não faço parte. Agora, esse vagabundo aqui, ele deve saber se alguém está comendo bolinha, porque também acusa de que nós não participamos do Clube do Bolinha. Eu quero registrar, presidente, nessa casa, a minha indignação e quero apoio dos colegas. Nós não podemos retroagir frente a esse tipo de situação. Esse vagabundo vai voltar para a cadeia, que não devia nem ter saído. Tá? E esse negócio de nós ficar com medo, tem muitas pessoas aí fora que são pessoas comuns e que se coagem e que não consegue, a gente não consegue chegar. Agora eu quero ver o bicho pegar. Vai pegar para mim, mas vai pegar para vocês. Nós vamos varrer essas empresas inúteis e ligadas ao crime organizado da Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Vereador, antes de eu passar os trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, eu também vou lhe dizer que, em relação a ameaças a parlamentares, aí o senhor conte com o meu apoio, porque eu não tenho nem relação com vagabundo, com chinelão, com traficante, com esse tipo de gente, não é comigo. Né? E se alguém entende que vai amedrontar algum parlamentar, que vão se intimidar, pelo menos quero lhe dizer que estão enganados, né? Porque há dispositivos muito claros aí, de legislação, inclusive dentro da legalidade, de que esse tipo de gente aí deve ser rechaçada sim. Então, eu passo a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu possa fazer uso da tribuna conforme a inscrição.
Muito bem. Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao presidente desta casa, vereador José Clemente Corrêa da Silva. Silva Corrêa.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, eu vou falar um pouco de positivismo, de questões que nos alegram no dia de hoje. Hoje nós estamos vendo uma data de que, em 24 de fevereiro, lá em 1932, as mulheres conquistaram o direito do voto. Fazem 93 anos hoje que as mulheres conquistaram esse direito. E dentro de um Estado democrático, de direito, das liberdades e não de libertinagens, quero dizer para vocês que é muito importante para nós, dentro desse cenário, desse contexto social, estarmos hoje comemorando, vereadoras, esta conquista das mulheres. Porque se o Estado é democrático e de direito, todos devem ter sua participação, obviamente, com o regramento social que existe, mas uma data importantíssima como hoje, onde mulheres estão ocupando os mais diversos espaços, inclusive aqui no Poder Legislativo Municipal, e isto para nós representa, sim, a democracia. Que tenhamos sempre esta possibilidade de fazer esses feitos, de lembrar as pessoas que lá naquela época... E aí, quero lembrar aqui de mulheres na época que conquistaram esse direito através da senhora Berta Lutz, que na época foi uma daquelas que se encorajou e buscou esta conquista. Então, sempre meu respeito, meu carinho às mulheres, da qual temos inúmeras ações voltadas, inclusive à prevenção da violência contra mulheres. Mas hoje precisamos lembrar dessa data. Há 93 anos atrás, as mulheres, em 1932, buscaram através da luta, buscaram através da coragem delas e conquistaram o direito do voto e hoje, inclusive, como já disse aqui, ocupam os espaços diversos que temos na sociedade, como aqui em Uruguaiana. Parabéns, vereadora Lília, vereadora Márcia, vereadora Manuela, vereadora Estela e todas as mulheres que estão dentro desse contexto. Mulheres trabalhadoras, mulheres aguerridas, que simbolizam, sim, o nosso Estado também democrático. Muito obrigado.
Devolvo a condição aos trabalhos ao presidente dessa casa, vereador José Clemente.
Reassumo a condução dos trabalhos e a próxima inscrição é do vereador Joalcei, carinhosamente conhecido como Juca, só de nome.
Quando me convém. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao nosso plenário, nosso assessor parlamentar Regis Lima, nosso deputado Frederico Antunes. Senhor presidente, primeiramente como vereador desta casa, também solicito ao senhor, e já fizemos isso em 2025, enquanto presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, que o senhor que é conhecedor das órgãos de segurança da nossa cidade, e após a fala do colega vereador Luiz Fernando, que apresentou inclusive um áudio, que a gente solicite, através da presidência dessa casa, a segurança dos vereadores, para que o exercício do nosso mandato seja preservado e garantido a segurança. Então, na fala do vereador, foi uma situação bem séria, a gente solicita para o senhor, que através da sua liderança como presidente dessa casa, que solicite o apoio das instituições de segurança para garantir o exercício do nosso mandato com a maior tranquilidade. Mais uma vez, colegas vereadores, hoje a gente vem falar duas informações importantes, presidente. Se for preciso o tempo de liderança e bancada, eu também solicito. Primeiramente, falar no momento importante ao nosso município ontem, que foi o recebimento do selo do CISME. E vocês, todos os vereadores, acompanham as pequenas empresas, pequenas indústrias, os produtores do agronegócio da nossa cidade. Ontem demos um passo importante na certificação do CISME, que é um sonho de anos, e se concretizou ontem, inicialmente, 3 empresas foram habilitadas, num total que já estão mais de 40 sendo preparadas e futuramente receberão também essa certificação, que eleva o nome da nossa cidade de Uruguaiana a nível nacional, produtos desenvolvidos aqui em Uruguaiana, que vai ter conhecimento nacional e com a certificação do CISME. E agora eu vou falar, como eu sempre tenho citado desde os primeiros dias em 2026, da mudança da maneira de trabalhar junto ao Poder Legislativo de Uruguaiana, que é o fortalecimento das comissões técnicas da casa, que é o importante quando a gente fala e faz a reunião e tem dado certo, vereador Mano Gás, que é o presidente da Comissão de Serviços Municipais Saúde e Educação. Já iniciamos nessa casa um debate falando do tratamento fora domicílio, algumas questões da saúde, aqui estava presente o secretário de Saúde, que muito bem explicou algumas dúvidas que já eram pertinentes e recebida por todos os colegas vereadores. Na próxima estará a secretária de Educação. Mas o que a gente vai falar hoje foi um tema levantado aqui nessa reunião e quando o fato é positivo, a gente tem que dividir com os colegas vereadores. Descentralização dos serviços de referência. Foi um tema importante, tratado aqui com os colegas vereadores, já estava sendo trabalhado. E nós recebemos uma ótima notícia, presidente, que nos últimos dias, representantes da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde estiveram visitando a nossa Santa Casa de Uruguaiana, mais especialmente o setor de hemodinâmica. A visita tem como objetivo avaliar as condições desse setor para habilitar o mesmo para atendimento temporário para mais de 11 municípios da região fronteira oeste. Hoje esse setor já atende através de um convênio com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, um contrato cidadãos da nossa Uruguaiana. E essa medida vem ao encontro daquilo que tratamos durante a reunião da Comissão de Serviços Municipais, que alternativas além daquelas que já são referência em nossa cidade e que podem atender pessoas mais próximas da nossa região. Não há necessidade de sair daqui de Uruguaiana para receber um atendimento, no caso de cardiologia e hemodinâmica, lá em Ijuí, sendo que aqui em Uruguaiana nós temos profissionais e somente esse segmento, que é hemodinâmica. Imagina as outras especialidades que nós temos aqui não estão como referência. Então, o tema importante a ser tratado, e eu vi a convocação já para a coordenadora regional de saúde, e quem sabe a secretária de saúde, para que veja com os olhos bons essa ação que já está sendo no hemodinâmica. Imagina nós podermos termos a especialização e o cadastramento de profissionais aqui na nossa cidade que tenham a capacidade técnica e condições de realizar exames e procedimentos que evitariam centenas de quilômetros de familiares e pacientes que muitas vezes saem daqui sem ter onde ficar, sonhando com tratamento de saúde e que a nossa cidade tem condições de atendermos. Então hoje, senhor presidente, o mais importante de tudo é possibilitando assim salvar vidas. Então, antes a casa não vai medir esforço, seguir trabalhando. Eu quero também parabenizar a gestão técnica da nossa Santa Casa, os envolvidos na questão, e seguiremos atento a essa questão, para outras alternativas que sejam buscadas pela 10ª Coordenadoria Regional de Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, para que o tempo de espera para atendimentos e referências sejam agilizados. Obrigado, senhor presidente. Bom dia.
Muito obrigado, vereador João C. Próxima inscrição, vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez, meu bom dia novamente a todos, né, no término da sessão. Mas eu não poderia deixar de falar sobre a implantação da Frente Parlamentar da Saúde Pública, que vem já de encontro a isso que o senhor está falando. E também, vereador Bright, me solidarizo ao senhor, e com certeza, tenho certeza que o presidente vai tomar as medidas certas. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, a presente iniciativa de implantação da Frente Parlamentar de Saúde Pública nesta casa encontra fundamento constitucional, legal e regimental. A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo medidas mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No plano infraconstitucional, a Organização da Saúde Pública Brasileira está estruturada por meio do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei nº 8.080, de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 90, que dispõe sobre a descentralização, o controle social e a responsabilidade solidária dos entes federativos. No âmbito municipal, compete ao Poder Legislativo exercer a função fiscalizatória nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, bem como propor medidas legislativas que aprimorem a execução das políticas públicas. A constituição de uma frente parlamentar não cria despesas obrigatórias nem invade competência do Poder Executivo. Trata-se de um instrumento legítimo de articulação temática, estudo técnico, acompanhamento orçamentário e fiscalização qualificada das ações governamentais. Esta frente terá como objetivos acompanhar a execução orçamentária da saúde, observando os percentuais mínimos constitucionais, monitorar contratos, convênios e metas pactuadas, avaliar indicadores de desempenho da atenção básica, média e alta complexidade, propor medidas legislativas que promovam a eficiência, transparência e ampliação do acesso aos serviços, fortalecer o diálogo com o Conselho Municipal de Saúde, órgãos de controle e sociedade civil. A atuação parlamentar deve observar também os princípios da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A criação desta frente parlamentar reafirma o compromisso desta casa com um controle externo responsável, técnico e fundamentado, sem partidarização do debate e sem interferência indevida na gestão administrativa. Saúde pública exige planejamento, gestão baseada em evidências, responsabilidade fiscal e acompanhamento permanente. Portanto, a implantação desta frente não é apenas uma iniciativa política, mas um dever institucional desse parlamento diante da relevância do tema e da centralidade da saúde na vida da população. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade e conto com a ajuda de vocês todos, porque essa frente vai ser muito importante para melhorarmos também a saúde da nossa cidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Próxima inscrição, vereadora Manuela Couto.
Eu não posso deixar passar em branco a data de 24 de fevereiro. Hoje nós completamos 94 anos da conquista do voto feminino. E há datas que passam e datas que marcam a história. O dia de hoje marca a história de toda mulher brasileira e marca também a minha trajetória política. Em 24 de fevereiro, as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil. Uma vitória construída com coragem por tantas que vieram antes de nós e que fortaleceram assim a democracia. E foi também no dia 24 de fevereiro, lá em 2021, que assumi o meu primeiro mandato aqui nessa casa como vereadora de Uruguaiana. E eu não cheguei aqui sozinha, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A minha caminhada, ela começou muito antes da posse, ela começou na militância, nas ruas, sempre do lado da educação, das mulheres e do enfrentamento a toda forma de discriminação. No dia da posse, em 24 de fevereiro de 2021, e agora, né, nessa nova legislatura, eu não assumi apenas uma cadeira na Câmara, assumi um compromisso com cada uma de nós, com cada bairro, cada família, cada trabalhadora e cada trabalhadora na cidade. E se em 1932 as mulheres lutaram pelo direito de votar, hoje eu trabalho todos os dias para honrar cada voto que recebi da minha querida Uruguaiana. E contem sempre comigo na construção de uma Uruguaiana mais justa, mais humana e melhor para todas nós. E uma coisa que eu quero dizer para as mulheres, que a gente só conquistou o direito de ser votadas 2 anos depois. Então, tão importante quanto votar é sermos votadas. Lembrem disso, esse ano é ano eleitoral. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Manuela. Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também via rede social, servidores desta casa. Data muito importante, nosso reconhecimento também ao voto feminino no país e à representação feminina desta casa. Está muito bem representada pelas vereadoras aqui que atuam como mulheres fortes e que representam a Uruguaiana. Mas também uso essa tribuna hoje para não deixar passar em branco outra data importantíssima para nós, uruguaianenses. Está ali no nosso brasão do município. 24 de fevereiro de 1843, a data de fundação de Uruguaiana, a única cidade criada durante a Revolução Farroupilha, o governo Farrapo, aqui que os nossos bravos homens e mulheres do Rio Grande do Sul lutaram por melhores condições de vida, por liberdade, igualdade, humanidade, e que Uruguaiana se orgulha de ser a filha dileta dos Farrapos. Então, é uma data muito importante que não podemos deixar passar em branco, que muito nos orgulha. Temos a nossa data também da emancipação política, 29 de maio, mas que neste ano estamos completando 180 anos, mas a data da fundação é um marco inicial do nosso município e nós, como agentes políticos que estamos aqui trabalhando por essa cidade diariamente, devemos celebrar esta data e estender o nosso agradecimento e as nossas felicitações a todos os munícipes que arduamente acordam diariamente para trabalhar, levar o sustento para suas casas e que é nosso dever aqui tornar a vida de cada cidadão ainda melhor na nossa Uruguaiana. Parabéns, Uruguaiana. Parabéns, uruguaianenses de nascimento e de coração, que foram tão bem acolhidos por essa terra, como é o meu caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Celso. Não havendo mais inscrições, passamos ao período de comunicação de líderes de bancada. Não havendo inscrições, agradecendo aos servidores do Poder Legislativo pelo suporte sempre técnico e operacional, e agradecendo à comunidade que esteve presente no plenário de hoje, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, damos por encerrados os presentes trabalhos da reunião desta manhã. Bom dia a todos.